FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Agora Que São Elas, esse espaço das mulheres na música. Eu sou a Marta Schmidt e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de uma artista que é compositora, cantora, guitarrista, tem uma trajetória que vai das noites de jazz e de MPB de São Paulo aos palcos do mundo e que se apresentou, né, em Porto Alegre agora no mês de agosto, navegando entre a MPB, a canção autoral e o jazz.
Dentro, sentir o cheiro, ouvir a sua voz.
Seja bem-vinda, Ana Seton.
Muito obrigada, boa noite a todos. Marta, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e em Porto Alegre e também no programa Agora Que São Elas. Obrigada.
Com tudo que há, poeira, areia e o som do outro lado de cá.
Pois é, são quase 20 anos aí de trajetória, né? E desde 2021 morando em Portugal. Mas desde cedo da carreira, esse passeio, vamos dizer, né, profissional, cantando, se apresentando pelo mundo, faz parte, né, da tua rotina. Conta um pouquinho pra gente a escolha da ida para Portugal.
Pois é, a gente decidiu ir para Portugal foi no final de 2021, tava terminando assim a pandemia. Que a gente se mudou, na verdade, a gente decidiu um pouco antes, né, até preparar tudo. Mas foi inspirado por essa vontade de levar a música brasileira para fora. É, a gente já tinha ido tocar na Europa, já tinha inclusive ido para a Austrália fazer uma turnê para o Japão. E a música brasileira é muito bem recebida, né, fora do país também. Então a gente já sentia que seria uma experiência que... uma aventura, uma experiência que ia valer a pena. E naquele momento de final de pandemia, quando a vida estava se reorganizando, acho que... para a maioria das pessoas, para muita gente, para a gente também foi um momento assim que foi possível da gente pensar essa virada na vida. Eu sou casada com o Edu San Girardi, que é um pianista, compositor, arranjador que trabalha comigo, e a gente tem uma filha, a Dora. Então naquele momento do final da pandemia, ela tinha 6 anos, a gente pensou que podia ser mais fácil para ela se readaptar numa outra cultura. E aí tivemos essa ideia maluca de fazer essa experiência para fora do país, né? E nos mudamos.
Álbuns lançados, né? A composição sempre fez parte da tua trajetória. O primeiro álbum tem essa...
Foi no primeiro álbum.
Da tua filha, né?
Exato,
também, né?
Baiano...
da maternidade.
Exatamente,
presente,
exatamente.
Né?
Na verdade, eu comecei cantando, assim, comecei profissionalmente na música, como você disse, já faz quase uns 20 anos, né? E quando eu comecei, era mais uma coisa da cantora, da intérprete, né? Eu sempre gostei de música, na adolescência ganhei meu primeiro violão, comecei a fazer aula de violão, de canto, depois de piano. Enfim, fui, né, entrando nos caminhos da música, mas profissionalmente comecei como cantora, cantando na noite de São Paulo, com grupos, com excelentes músicos, explorando um repertório de jazz, de bossa nova, de choro, de samba, enfim, conhecendo toda a nossa música e fiquei muitos anos como cantora, gostando muito, eu gosto muito desse papel da intérprete, né? É uma coisa que também me alimenta muito. Mas a maternidade me deu uma nova percepção, assim, uma nova vontade de estar na música, não só como intérprete, mas de colocar as minhas letras, de colocar as minhas ideias e de ter ocupar esse espaço mais autoral. Acho que a maternidade é uma ação autoral, né? A gente passa para para a criança, né, para os nossos filhos, os nossos valores. A gente escolhe como a gente quer apresentar a vida para eles, né, e o mundo para eles. E aí eu acho que isso abriu uma chave assim em mim de vontade de não só ser intérprete na música.
Duas meninas de mãos dadas, vem, pequena flor, vem nos mostrar o que é o amor.
E aí eu tenho a sorte de ser casada com o Edu, que é um compositor que eu admiro demais, tem composições super bonitas e já compunha, e comecei a colocar a letra nas canções dele naquela época. Então o primeiro álbum tem algumas regravações, trazendo um pouco dessa minha bagagem da noite de São Paulo. Então eu canto uma música americana, um standard de jazz, canto uma regravação de Dorival Caymmi, uma de Caetano Veloso.
Mas pois também, as releituras sempre presentes.
Sempre presentes.
E releituras com assinatura também, a gente percebe,
sim,
né?
Sim, a ideia é essa, hein?
No Abaeté tem uma lagoa escura. No Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ô de areia branca, ô de areia branca. De manhã cedo se uma lavadeira Abaeté tem uma lagoa escura.
Assim, a música do Dorival que a gente escolheu é A Lenda do Abaeté, que é uma canção que eu acho bastante metafísica também. Tem toda uma atmosfera que conversava com a ideia do álbum, que falava muito de temas de maternidade, de, né, existir. E a música americana que eu escolhi, o Standard também, que é o Nature Boy, fala sobre essa trajetória existencial.
Também uma versão bem diferente da versão da releitura do Caetano Veloso.
Também, né? E diferente das originais, dos americanos. E a outra é o Minha Voz, Minha Vida, que é quase uma homenagem, né? A Gal Costa, ao Caetano, à nossa música, aos nossos cantores. Então, trouxe essas três no primeiro álbum. E o meu segundo álbum é um álbum de intérprete, praticamente, né? Então tá sempre presente essa minha vontade de trazer releituras também.
Cantar é mover o tom do fundo de uma paixão, seduzir as pedras, catedrais, coração. Bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo.
Ana, eu queria que tu compartilhasse conosco, né? Como é que foi assim, essa. Tu sempre cantando na noite, né? E o momento que tu conheceu Toquinho, né?
Sim.
Com quem mudou muito da tua trajetória. Eu vi uma entrevista, né, nos relatos, que tinha pouca gente, né? Sim. Numa noite, era, sim, uma mesa.
Uhum.
E de repente, no dia seguinte, tava
um convite.
Exato. E tudo daí se transformou. Como é que foi isso, hein?
Foi uma história maluca, assim. Eu cantava num bar em São Paulo. Naquela época eu cantava, acho que quase todos os dias da semana, cantava acho que de terça, não me lembro bem exatamente, mas eu cantava muito. Eu acho que na segunda-feira foi um grande amigo do Toquinho assistir a gente tocando, mas segunda e terça não eram dias cheios, né, poucas mesas. Nem falou nada com a gente. No dia seguinte, recebo o telefonema do pianista, com quem eu tocava nessa casa, né? Dizendo, olha, vem mais cedo porque o Toquinho tá aqui pra te assistir. Como assim, não tô pronto. Aí cheguei lá, ele tava lá sentado com o produtor dele, né? O agente dele, esse amigo. Enfim, assistiram a noite toda, gostaram, conversamos. E aquela coisa que eu achei que ia ser um papo de noite, né?
Sim.
Vamos, você não quer me acompanhar num show que eu vou fazer aqui num teatro super grande em São Paulo para 2.000 pessoas? E eu, até aquele momento, já trabalhava com música profissionalmente, mas sempre em espaços menores, nunca tinha feito shows muito grandes para um público muito grande e tal. Eu falei, aceito, claro, trocamos o telefone, nunca achei que aquilo ia, no dia seguinte, realmente se consolidar numa chamada e fizemos esse show, que foi muito legal, e desse show gravei 2 músicas no álbum que ele estava finalizando naquele ano. E aí, depois que eu fiz o show, ele falou, então vamos agora para a Europa fazer uma turnê? Falei, vamos. Enfim, foi uma história que viraram 5 anos de parceria. Eu, no começo, cantava 2, 3 músicas, entrava com uma convidada especial, né? E tinha a honra dele me acompanhar tocando, eu cantava, ele só tocava. Então, era super especial, assim. E aí, depois, com o tempo, aquilo eu entrava na metade do show, ficava até o fim do show, cantava também as músicas dele. E foi muito legal, foi uma experiência muito rica, assim, de conviver com uma pessoa tão importante para a música brasileira, que conviveu com todos os nossos ídolos, né? E saber as histórias e ver que a música tem essa beleza de ser muito, de não ter essa coisa da idade, né? De todo mundo é igual, não tem assim, ele já é absolutamente conhecido, reconhecido, famoso, e ali no palco fazendo música, nós somos 2 iguais, né? Essa generosidade foi muito bonita de aprender com ele, assim. Acho que é uma coisa que ele falou que ele sempre aprendeu com o Vinícius, né? Porque ele era muito menino quando o Vinícius chamou ele para tocar. Então, foram anos muito, muito ricos, assim, de viagens, de turnês, de trocas.
O céu é sempre lindo, azul é majestoso, é a própria vida se colorindo.
Morada dos anjos, pousada das fadas, ilumina ruas, rios e casas.
De manhã e de tarde, acende o sol que arde, dá luz à flor e ao pássaro que pia.
Cria chuva e o raio, as cores do arco-íris, a brisa e a ventania. De noite vem a lua.
Foi praticamente uma pós-graduação, né? Uma segunda universidade, né? Como
foi,
fala, né?
Foi sim.
Muito intenso. Né?
Foi. E aí quando eu trabalhava com ele, aí engravidei em 2015, e aí foi quando resolvi mudar também um pouco. Já tinha vivido bastante essa história de intérprete, já tinha passado por essa pós-graduação, e aí a vida se encaminhou para um outro momento, que é esse momento que eu tô agora, de trabalhar as minhas composições, meus álbuns, enfim, né, minha carreira solo, né?
Realizo um sonho, um doce desejo, pedindo a uma estrela cadente.
E as tuas músicas autorais também, elas têm essa diversidade da riqueza da música brasileira, né? Com vários ritmos, né?
Sim.
E trazendo essas... Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas referências, né? Que, claro, estão no teu CD, né?
Sim.
Né? Como Dorival Caymmi e Milton Nascimento, né?
E Tom Jobim, e Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eu acho que eu me formei ouvindo esses grandes mestres da música brasileira. E desde antes, desde Ari Barroso, as cantoras do rádio, Elisete Cardoso, me formei ouvindo tudo isso. Tive a sorte, assim, de não só ouvir em casa com os meus pais, mas depois, quando eu, adolescente, jovem, comecei a fazer aulas e a querer me aprofundar na música, eu tive sorte de ter ótimos professores que me levavam para trás para conhecer a origem da nossa música. Isso sempre me encantou muito. E a música que eu faço, ela bebe muito disso, assim, da nossa riqueza rítmica, dos baiões do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, os forrosos, as toadas, as canções assim mais interioranas, ao samba, a bossa nova, o choro, tudo isso tá na música que a gente faz, que eu faço.
Cantar é mover o tom do fundo de uma paixão, seduzir as pedras, catedrais, coração.
bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar.
O segundo álbum, ele é mais introspectivo, né? Voz e violão.
Sim. Foi um álbum que nasceu da pandemia, né?
Resultado da pandemia.
Foi resultado da pandemia, porque eu tinha feito o primeiro, aí começou a pandemia. Tinha até planos de gravar o segundo, ainda na mesma linha do primeiro, mas aí todo mundo foi para casa. E, por acidente, comecei a fazer lives, que acabaram virando lives semanais, um compromisso que eu acabei criando comigo, com o público. Fiz mais de 100 lives, toda semana, no mesmo horário. Eu abria no Instagram, no Facebook e no YouTube, ficava uma hora cantando, tocando violão. E foi uma reaproximação minha com o violão também, porque eu comecei no violão, mas depois que eu fui pra noite cantar e tá sempre perto de ótimos músicos, eu só pegava o violão em casa, assim, não era uma coisa que eu trazia pro palco. E naquele momento da pandemia, era eu e o violão, né? E as pessoas pediam, tinha uma conexão grande, né, por redes sociais. Sim. Então, toca aquela música, tira aquela música, e músicas que eu gostava. E eu falava, beleza, vamos preparar para semana que vem. E aí, dentro do possível, das canções que eu achava que tinha a ver, eu também trazia, então ficava variando o repertório. E aquilo virou uma grande viagem, assim, que me fez muita companhia, acho que também fez muita companhia para muita gente durante a pandemia. Foi especial, assim, dentro daquilo tudo, ter essa conexão com as pessoas. E aí eu resolvi que valia a pena registrar esse momento e essa entrega a esse repertório e esses mestres da música brasileira num álbum Voz e Violão.
Onde mora o coração.
Onde,
né,
mora o meu coração, é. Que é nessa fonte desses compositores, dessas músicas, desse repertório, da onde eu comecei e da onde eu sempre volto, né?
Também. Quem é que produziu esse álbum?
Foi o Suami Júnior, um super produtor de São Paulo, que também produziu meu primeiro álbum. E gravamos em algumas etapas. Tive a sorte também de ter a participação da Omara Portuondo.
Pois é, eu ia te perguntar, né? Que...
La noche se tiende en silencio sobre las antillas. Las estrellas celosas se asoman al cielo turquí. La noche antillana envuelve en tafetán oscuro los cielos criollos de Cuba, Borinquén y Haití. Palmas arrullan con son de marimba la noche antillana, las olas borrachas de espuma y de luna quieren suspirar. La noche antillana salpica de estrellas y cielo desnudo los cocuyos perdidos son gotas de luna sobre el mar igual. Y así va mi canción antillana.
Ela gravou de Cuba.
Ele é produtor dela.
Ele produziu ela há algum tempo, alguns shows. Então ele tinha esse contato direto com ela e eu sempre fui muito fã. E aí pensamos em convidá-la, né? Sugerimos uma canção que fosse dentro do repertório dela. Ela já está com idade, tá ainda mais velhinha agora, mas já tinha bastante idade na época. E também uma canção que trouxesse alguma coisa que tivesse a ver com o meu repertório, né? Que não fosse, sei lá, um bolero ou uma música cubana qualquer. E é uma canção que eu vejo muita ligação com a lenda do Abaeté, assim, pela imagem que ela traz na letra. E convidamos, e era uma canção que ela cantava, o Suami já tinha visto ela cantando, mas ela nunca tinha gravado. Então também fazia sentido pra ela, né? Isso. Aí convidamos, ela topou, ela gravou de lá, eu daqui. E tem essa sorte de ter esse registro, desse encontro, né, com ela.
Así va mi canción antillana prendida en la brisa. Así va con reflejos de luna, de palma y de mar.
E o terceiro álbum, O Futuro É Mais Bonito. Qual foi a ideia, Andy? Foi um retorno ao primeiro álbum também, né?
Então,
em termos de instrumentação.
Na verdade, não. Na verdade, foi uma outra coisa, porque esse álbum eu concebi já morando em Portugal e inspirada por uma vontade de fazer uma coisa diferente. Então, eu não contente em ter feito o álbum Voz e Violão, falei, não, agora acho que eu não quero fazer uma coisa tão próxima do primeiro, quero explorar um repertório e uma sonoridade um pouco mais pop. E aí convidei dois produtores de Recife, que trabalham nessa onda de misturar MPB com novos timbres e trazer uma modernidade maior, assim, em termos de som mesmo, de textura, de instrumentação, pro trabalho.
Nós dois, enfim, sigo dizendo sim. Todos os profetas do mundo, todos os poetas também nos viu ali. Todos os problemas que existem, todas as questões casuais ficam pra trás.
Fizemos esse disco, O Futuro É Mais Bonito, que foi gravado aqui no Brasil, mas eu compus as canções lá, e depois foi lançado por um selo de lá, e é esse álbum que eu trabalho essa coisa mais pop, mas depois de toda essa experiência, o que eu sinto agora é que eu estou voltando pro primeiro, que realmente foi muito bom ter feito essa experiência, ter navegado por esses outros mares, mas assim, percebi e vi que o meu lugar é nessa música mais jazzística, mais acústica, e que na verdade não tenta tanto dialogar com o pop, né? Mas foi muito importante ter feito esse álbum e percebido tudo isso.
No que é leve profundeza, no olhar um doce grito, na curva do infinito, a velha bruta sutileza, num mistério revelado, na memória do esquecido, do silêncio do aguerrido, protegendo a sua presa, confiando na destreza, desviando dos conflitos. Oh, 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 oh.
Participasse e tem participado, né, de festivais aí pelo mundo todo, e também na Austrália, um grande festival dedicado às mulheres.
Sim,
né?
Exatamente.
Como é que foi essa experiência e também de estar representando o Brasil? Hein?
Ah, é o máximo, né? Eu adoro levar a música brasileira para fora, como eu disse, e conheci a produtora desse festival numa feira de música na Alemanha e ela me convidou. E é muito rico, eu acho que é importantíssimo isso que a gente estava conversando antes do programa, né? É trazer esse enfoque para as mulheres, não só como cantoras, como normalmente elas são, mas como compositoras, como instrumentistas e com trabalho de qualidade, e dar essas oportunidades para a gente estar no palco e estar trazendo a música e, de alguma forma, democratizando mais esses espaços, né? Então, foi muito legal e, assim, uma relação que continuou com o pessoal da Austrália. Esse ano a gente voltou para lá, depois de 6 anos, porque a gente tinha ido em 2019, voltamos agora em 2025, e muito legal.
Me cercando da certeza que o futuro é mais bonito, e vai ser. Me cercando da certeza que o futuro é mais bonito.
Esse ano passasse aí por vários países, né?
Pois
e,
é.
E agora vários shows aqui no Brasil. É. Como é que tá sendo essa agenda aí?
Tá sendo muito legal. Tá sendo, eu adoro viajar, adoro estar na estrada. E aí esse ano, e começou já no finzinho do ano passado, eu montei esse show, no qual eu não tô trabalhando exatamente o repertório de nenhum álbum, né? Não é o show de lançamento de nenhum álbum, alguma coisa assim. É esse projeto no qual eu trago as minhas canções autorais dos três álbuns, com essa banda retomando, né? Essa linguagem mais jazzística que é onde eu quero ficar. E está sendo muito bom. A gente fez bastante show já no primeiro semestre. Fomos para a Espanha, fomos para Austrália, fomos para a Alemanha, vamos agora para. Fomos para a Suíça, vamos voltar para a Suíça, para a Alemanha, para a Espanha, para a Bélgica. Então, e muito legal. E aí, Brasil, não podia deixar de faltar. E de ter, não podia faltar. E eu sempre tenho voltado ao Brasil, tentado voltar pelo menos uma vez por ano, mas calha de ser no Natal e Ano Novo, que é pra ver a família, que é um período não muito bom pra fazer shows, né? E acabo fazendo shows mais em São Paulo, que é onde eu sou, da onde eu sou. E aí esse ano falei, não, vamos tentar ir numa outra época e tentar fazer outras cidades também, onde eu sempre recebo mensagens das pessoas falando, vem fazer show aqui, vem pra cá. E achei que tinha chegado a hora de tentar abrir esses espaços. E aí, estamos aqui em Porto Alegre e vamos para Belo Horizonte, São Paulo também, Rio de Janeiro. E vai ser muito bom.
E depois, Lisboa.
Depois voltamos para lá, tem show em Lisboa. É, exatamente.
Teu primeiro álbum tem esse registro, essa canção e essa áurea, né, da maternidade, né, da família como um... Bom, a tua filha ganhou uma canção, né, e eu queria que tu falasse desse teu início também, dessa importância da família, assim, na construção, como foi moldando a tua identidade sonora, a tua identidade artística, uma base ali, uma fonte, né?
Você falou uma coisa assim, que eu nunca tinha pensado, porque de alguma forma a maternidade despertou em mim realmente essa vontade de compor, de falar sobre temas, então tem tudo a ver com a Dora. Ela tem duas canções no álbum, na verdade, uma que eu escrevi a letra, outra que é um outro parceiro do Edu, que é o Dora. E a minha parceria com o Edu também, né? É a minha família e ao mesmo tempo eu acho que ele é meu grande parceiro, meu grande interlocutor, assim, musical. A gente troca muito e a gente cresce muito juntos e a gente tem esse trabalho que ele é, assim, especial no sentido que ele é muito único, né? A gente se complementa muito e segue, olha para o mesmo lugar e segue um caminho juntos. Então, acho que eu posso dizer que realmente a família, para mim, tem esse espaço... tem essa importância muito grande, assim, na música que eu faço hoje. Canção com todos os sons, me ensina o não ter fim do que não fala. Quando eu te der palavras, será pra o mundo dançar.
Tua infância também, de ter...
Também. Meus pais não são músicos profissionais, mas sempre gostaram muito de música. Minha mãe gostava muito de cantar. Meu pai também tocava violão, guitarra. Hoje em dia ele até estuda piano. E sempre tiveram momentos musicais em casa. Era sempre comprar disco no fim de semana, de algum artista novo, ouvir os lançamentos e tocar com revistinha de cifra, as músicas juntos. Então... Foi importante.
Ana, agora tu tá viajando levando como intérprete, como autora, né? a composição está sempre presente, dá tempo para parar? Como é que são esses momentos para parar, para compor?
É bem louco, né?
Tem de hotel em hotel, né?
Exato.
De paragem em paragem.
Tem momentos que é bem louco, assim, não dá muito. A composição precisa de tempo, né? Precisa de um pouco mais de calma. Então, quando a gente está assim na loucura, como agora que viemos para o Brasil, vários shows cada dia numa cidade, é mais difícil. Mas em casa, na rotina ali, durante a semana, é possível achar uns pequenos momentos. Gostaria que fossem maiores, porque é difícil mesmo a gente conciliar tudo, né? Maternidade, vida, viagem, produção. Atualmente eu sou minha própria produtora também, não tenho nenhum agente. Então eu e o Edu que estamos fazendo tudo. Mas, enfim.
Já tem um novo trabalho a
caminho? Já tem um trabalho a caminho. A gente já tem... Eu já tenho umas 4 ou 5 músicas prontas. Quero terminar de fazer as outras. E a ideia é gravar no começo do ano que vem esse trabalho novo. E essas músicas novas a gente já tá tocando, né? Algumas delas nos shows. Então, já estamos aqui experimentando os caminhos de arranjo, né? Amadurecendo elas no palco. Mas ainda preciso fazer as próximas. Não sei como eu vou arranjar tempo esse semestre, posso ser sincera, porque tem bastante show, mas vou arranjar.
A gente sempre finaliza nosso bate-papo, nossa entrevista, pensando, compartilhando um pouquinho da sua experiência para aquelas mulheres que estão nos ouvindo e que estão começando, né? Hoje a gente está aqui acompanhando e conhecendo um pouco mais dessa trajetória, né? Que saiu aí das noites, né? De São Paulo e ganhou o mundo. E queria que tu, né, focada na tua experiência, o que poderia dizer para as mulheres que estão aí começando a sua trajetória ou mesmo aquelas que querem, né?
Estudem música, estudem um instrumento que você gosta, vão aprender sobre harmonia, vão aprender a escutar, vão aprender a compor e façam isso todos os dias, vão fazendo, vão acreditando, porque o processo é longo, assim, a música é um eterno aprendizado. A gente nunca aprendeu tudo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quanto a gente ainda tem para aprender. E eu acho que a gente tem que... E o que dá a segurança para a gente ir e fazer o disco e falar com as outras pessoas e chamar um produtor e definir alguma coisa é o estudo, sabe? É a consciência sobre o nosso trabalho. Então, procurem os músicos que vocês admiram, os musicistas, tomem aula e vão no caminho, acreditem, sabe? Porque aí as coisas vão... Mágica, não é mágica, mas elas surpreendentemente vão aparecendo, assim, vão desabrochando pra gente.
Que legal.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovado. Fustigados pela chuva e pelo eterno vento.
Ana Seton, muito obrigada aí por ter vindo aqui, participado, contado, né, um pouquinho aí dessa longa caminhada.
Obrigada, um prazer.
Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada, querida. Um prazer estar aqui falando um pouquinho e trocando ideias.
Está sempre na programação musical, mas a partir de agora também a gente vai estar conhecendo mais e mais aí a tua música.
Legal, que ótimo, prazer, espero voltar em breve.
Beijo.
Ó tempo rei,
transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo,
socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos,
mas elosas, paz corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas.
Não se iludam.
Não se iludam.
Não me iludo.
Eu não me iludo, não.
Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei. Ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhor, perpétuo
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto, trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E a dica musical de hoje é de Lu Trevisan, graduada em Educação Física e mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Lu é professora, cientista, bailarina, fotógrafa e atualmente se dedica à arte da tatuagem, com especialização em peles negras. Ela também já publicou artigos, ensaios visuais e capítulos de livros com as temáticas performance, artes, educação, corpo e fotografia. Vamos ouvi-la!
Sou Lu Trevisan, artista e cientista, e minha trajetória nas artes são marcadas por minhas raízes guaranis, experiências de periferia, minha identidade como mulher autista e pansexual. Meus interesses se relacionam numa lógica arbórea, assim. Sou performer, dançarina, artista plástica, fotógrafa e cineasta. Mas o meu maior amor é a fotografia, e ela é atravessada pela música, por literatura e movimentos. Eu penso a fotografia numa composição e sobreposição de movimentos, não só a fotografia, mas como as imagens, né? Como a ilustração e a arte da tatuagem. E meu desenvolvimento na tatuagem surgiu como uma extensão natural dessa busca, assim, de transformação, transformando a pele em uma tela viva que narra histórias e sentimentos. E isso cresceu a ponto de eu querer trabalhar com isso, né? E me especializar em algo que é tabu nessa área, assim, que são as peles negras e peles não brancas. E por questões culturais, estéticas, revolucionárias, eu me inspiro em artistas que travam uma luta contra a exploração de classes, de gêneros, de raças, e que lutam contra o imperialismo e o capitalismo, e que fazem da sua arte uma arma de resistência. Entre essas inspirações, a Elza Soares ocupa um espaço muito especial. Ela nasceu em 1930 e morreu em 2022. Então, teve muita produção e durante esse tempo todo só desacomodou a sociedade hipócrita, né? Ela enfrentou desafios desde cedo. Ela foi obrigada pelo pai a casar com 12 anos, foi mãe aos 13. A vida dela foi marcada por muitas lutas contra a fome, o preconceito e a violência. E ela é fantástica, né? Ela luta e faz a arte, o ganha-pão, e apesar de toda hora roubarem ela de diversas maneiras, até a gravadora fez isso com ela, né? Construiu uma carreira brilhante e é reconhecida internacionalmente, e isso é maravilhoso, porque é uma mulher preta cantando em português sobre coisas daqui. E o que mais me impressiona nela é a capacidade dela usar a arte como meio de resistência e de sobrevivência. E muitas músicas dela são puro furor, como Mulher do Fim do Mundo. Inclusive, esse álbum é um manifesto, né, extremamente necessário nesses tempos sombrios que a gente vive. Tem um trecho da música Carne, que é simplesmente poético, assim, mas ela corta como navalha. O trecho diz: esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça, por respeito. Pode acreditar. Hoje, atualmente, assim, a gente vive muitas lutas e elas precisam ser lutadas juntas, né? E há uma urgência do letramento feminista e do letramento racial, entre outros. A gente precisa, né, precisamos nos interessar pelas vidas e pelas histórias, e valorizar e respeitar mesmo nas lutas que exigem agressividade. Então, eu escolho para ouvirmos juntas a música Carne, que eu acho necessária, sabe? Eu amo essa música em todas as vozes que já cantaram, que eu já ouvi, mas as versões preferidas minhas são com a banda mineira Black Pantera E, obviamente, a versão original com a nossa querida, amada Elza Soares, que é perfeita, né? Então, carne com Elza Soares está na ordem do dia.
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Que vai.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora, que são elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Ângela Maria. Vamos ouvir.
Te quero mais, eu preciso de paz. Já cansei de sofrer. Vives na rua jogado, és o fósforo queimado, atirado no chão. para mim és ninguém. Procure um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa que sofras assim, zombaste de mim, precisas sofrer. Em vez de tentares a sorte, procuras a morte. És a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa se sofres assim. Hoje não te quero mais. Eu preciso de paz, já cansei de sofrer. Vives na rua jogado, és um fósforo queimado, atirado ao chão. E tu para mim és ninguém. Procura um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa, sofres assim, zombaste de mim, precisas sofrer. Em vez de tentares a sorte, procuras a morte. Eis a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim. Não te lembras agora? Não te lembras agora? Hoje não me interessa se sofres assim.
A gente ouviu na voz de Ângela Maria a canção Fósforo Queimado. Ela nasceu dia 13 de maio de 1929 no então distrito de Conceição de Macabu, em Macaé, Rio de Janeiro. Filha de uma família humilde, com o pai sendo pastor da Igreja Batista e a mãe dona de casa. Ângela cresceu cercada pela música e cantou no coral da igreja desde cedo. Antes de se dedicar à carreira artística, ela trabalhou como empacotadora em uma fábrica de lâmpadas e operária tecelã. No entanto, seu sonho sempre foi cantar. Para perseguir esse objetivo sem o conhecimento da família, ela inventou um curso de costura para justificar suas saídas à noite, quando participava de concursos de rádio. Em 1947, aos 19 anos, começou a se apresentar em programas de calouros, o que a levou ao sucesso. Em 1951, Ângela gravou seu primeiro disco.
Vai passando a velório.
Além de sua carreira musical, Ângela Maria também atuou no cinema. Ela estreou em 1952 no filme Com o Diabo no Corpo e participou de outras produções, como Rua Sem Sol, de 54, e Portugal, Minha Saudade, de 73. Ela é considerada uma das maiores intérpretes do samba-canção, ao lado de cantoras como Maísa, Nora Ney e Dolores Duran. Ângela Maria vendeu cerca de 60 milhões de discos ao longo de sua carreira, que durou de 1948 até 2018. Apesar do sucesso, sua vida pessoal foi marcada por desafios, incluindo crises financeiras, 6 casamentos e uma luta contra a endometriose, doença que causou sua infertilidade e a levou à depressão. Ângela Maria também tentou uma carreira política, se candidatou a vereadora por São Paulo, mas não foi eleita. Vamos ouvir mais uma canção de Ângela Maria.
disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo. A mocidade vindo na parede me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma, um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. Também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar.
Rodou aí tango pra Tereza, com Ângela Maria, cantora que a gente conheceu um pouquinho mais hoje aqui nesse espaço do Agora, que são elas. Tchau, beijo, te cuido e até a próxima terça-feira.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora que São Elas 107.7 e o e-mail Agora que São Elas 107.7 @gmail.com. Beijo!
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.